Título da nossa mensagem hoje, Deus está. Na verdade, eu pretendo que seja assim, uma provocação a gente pensar o que evidencia de que Deus está conosco. O que, se eu te perguntasse e pedisse para que você me desse evidências de que Deus está conosco, o que você diria para mim? O que evidencia de que Deus está com você e não está comigo, de repente? Ou está comigo ou não está com você? É o dinheiro? É a saúde? Será que se você olhasse na sua história, você encontraria momentos que você pudesse dizer, pô, 1994 a 2000, Deus não esteve comigo. Foi 2018, final de 2018 para 2022 ali, Deus não esteve comigo. Será que a gente, o que, evidencia para nós que Deus está conosco? Eu fui impactado há umas três semanas atrás por um testemunho, um recorte de uma mulher, eu não sei se uma moça, eu não sei como referir a ela. Ela concorreu à Miss Universo e não ganhou. Então, não sei como dizer. É uma concorrente à Miss Universo. Mas o testemunho dela, o recorte do testemunho dela, me deu um chute na minha religiosidade. Porque eu acho que se chegasse uma pessoa aqui e dissesse o seguinte: olha, ore por mim, para que Deus esteja comigo, porque eu fiz da minha vida, dediquei a minha vida à medicina. E a minha função, eu quero muito cuidar de pessoas. Eu quero, no mínimo, se eu não conseguir achar a cura do câncer, mas achar um tratamento mais eficiente. A gente iria dizer, claro que a gente vai orar. Deus está contigo, é óbvio. Mas se chegasse essa mesma mulher e dissesse assim, olha, eu tenho dedicado a minha vida a ser a Miss Universo, a mulher mais bonita do mundo. Ore por mim, para que Deus esteja comigo. Não sei se a gente ia orar. Eu não sei se a gente ia falar, vou orar aqui, mas também não sei. E o testemunho dessa jovem, ele me impactou, porque ela não estava numa roda uma roda gospel, ela estava num programa de TV, e as pessoas estavam falando sobre a sua profissão, enfim. E ela disse rapidamente aqui que ela estava concorrendo, né, tinha entrado naquela fase de se inscreveu, e tem uma fase de preparação, né, para você ir lá e, enfim, e participar do evento. E ela chegou no quarto dela e ela desenhou, fez um quadro, e ela colocou o nome de três mulheres que para ela são referências de vida. Ela que escreveu o nome das três pessoas lá, que em algum momento já ganhou, já foi Miss Universo, e são as referências de vida para ela. Ela colocou lá e falou, cara, eu me espelho nessas mulheres aqui. E durante o tempo de preparação, né, ela tem que participar de alguns eventos, tem que ir em alguns programas de TV, enfim, sem planejar nada, ela foi conhecendo essas mulheres que ela escreveu lá no quadro. Então, ao longo deste caminho, ela às vezes tinha que ir uma outra pessoa, a pessoa não ia e convidava ela. Chegava lá, estava uma dessas mulheres. E aí ela fazia amizade, trocava e-mails, trocava WhatsApp, saía juntos, se tornavam amigas. E, enfim, chegou o dia do evento, ela participou, perdeu e foi para casa triste, decepcionada, angustiada. Quando ela chegou no quarto dela, ela viu o quadro. E ela viu que as três mulheres que ela havia colocado como referência de vida, ela havia conhecido, se tornado amigas. E aí ela disse assim, num programa, de novo, não era um programa evangélico, era um programa lá de... Ela disse assim, Deus foi no meu quarto e ele viu o meu quadro. E para mim isso basta. Porque ele me fez conhecer as três principais referências de vida para mim. Para mim, isso foi um chute na minha religiosidade. Deus entrou no meu quarto e ele viu o meu quadro. Eu pensei assim, cara, quanto Deus está preocupado com a minha agenda? Quanto Deus está olhando para aquilo que eu escrevo? Será que não tem coisa mais importante para fazer? E aí eu fui para a Bíblia. Eu falei, cara, quem vai me responder isso vai ser os textos bíblicos. Então eu queria ler com vocês alguns textos. E eu queria que o texto falasse contigo. Que os textos bíblicos te falassem se Deus está vendo você ou não. Se Deus está preocupado com aquilo que você escreve ou não. Se Deus está olhando os seus sonhos, os seus desejos e as suas necessidades, que são coisas diferentes. E eu queria começar lendo o Salmo 139. Leia comigo, abra a sua Bíblia, hein? Olha o que o salmista diz, Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado e não o posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão. E a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. Pois as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou. Visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te são encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Não sei se você crê nesse texto. E se isso muda a gente, a forma da gente viver a vida. Existem algumas evidências de que Deus está. Eu queria falar sobre quatro aqui apenas. E queria que a gente, essa sensibilidade de sentir Deus, ela fosse aguçada. Porque às vezes a gente precisa, a gente entende, né, como uma mente mais religiosa, de que a gente precisa estar neste lugar. E é óbvio que há uma atmosfera diferente quando a gente se reúne. Um lugar como esse, como a gente já vem com o coração direcionado para dizer a Deus louvores, palavras, a atmosfera muda. Deus está neste lugar, não tenham dúvidas disso. Mas além daqui, uma das evidências de que Deus está na natureza. Está no esse mistério da vida. Está nessas perguntas mal respondidas, que a gente tem dificuldade de responder. Está na... Eu não sei se vocês acompanham o telescópio James Webb, que foi lançado, se não me falha a memória, em 2021 ou 2020. Eu não sei se vocês acompanham as imagens que ele traz para a gente. Sempre que eu vejo as imagens, eu penso como o salmista disse no Salmo de número 8. Senhor, quando eu contemplo os teus céus, a lua, as estrelas, obra dos teus dedos, o que é o homem para que dele te lembres? Ou o Salmo 19, se não me falha a memória, que o salmista diz assim, um dia discursa o outro dia, um dia faz palestra para o outro dia, e à noite dá aula para outra noite. E o salmista diz o seguinte, que o Senhor, ele colocou as suas obras de arte, ela pendurou as suas obras de arte no mundo. Quando você olha as imagens, quando você olha o campo da biologia, da física, não tem como a gente dizer, Deus não está. Quando você olha a física, eu não sei se vocês acompanharam, por exemplo, muita gente assistiu aqui Dark, aquela série, acho que está na Netflix hoje, que é uma série que fala da galera que vai para o passado, para o futuro, aí vai para o passado, volta para o presente. A relatividade do tempo, não sei se vocês notaram, mas a série começa com uma frase de Albert Einstein. Ele diz o seguinte, o tempo passado e o futuro é uma mera, como é que ele diz? Ela fala assim, é uma coisa que a gente, é uma teimosia, a gente insiste em dizer que ele existe em lugares separados, mas que é tudo ao mesmo tempo. A Bíblia olha para isso e diz assim, para Deus, um dia vale mil. E mil vale um dia. O tempo para Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Então, o tempo para Deus, ele é o cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Esse mistério da vida. Que aquela folhinha seca que caiu no quintal da sua casa... O sistema dela é mais profundo do que o smartphone que você carrega aí de... Está no 15 agora, né? Apple 15, eu acho. Que é um caríssimo e que a galera compra e fica... Porque o sistema inteligente, inteligência artificial, tecnologia, tudo misturado na sua mão. Mas a folhinha seca que caiu no quintal da sua casa. O sistema por trás dela mostra... A gloriosa, aquilo que a gente cantou aqui. A galera não sabia o que eu ia pregar, mas cantou a minha pregação. Um Deus poderoso, que às vezes se manifesta em raios e trovões, às vezes se manifesta em silêncio. Às vezes é uma paz absurda. Deus está neste lugar. No crepúsculo, no pôr do sol, quando você vai para a praia e vê aquele imenso mar, Deus está. Cada vez mais a ciência não consegue dizer, cara, veio do nada. Não dá para dizer que não existe um arquiteto, um engenheiro, a paleta das cores, sabe, a profundidade das estrelas que morreram e a gente está vendo o brilho das suas explosões que aconteceu há milhares de anos atrás. Esse mistério da vida que o salmista diz, antes que eu era informe, tu me conhecesse. Deus chama Jeremias e diz, antes que eu te formasse, antes que você ganhasse corpo biológico, eu te conheci. E a nações eu te dei pro profeta. Esse mistério da vida, que há alguma coisa que nos chama, é Deus. Não tem como não olhar e dizer, tu és grande, Senhor. Tu és grande. Estava vendo uma entrevista de um cientista brasileiro, perguntaram para ele, qual foi a coisa mais maravilhosa que você já viu? E ele disse que foi nossa, esqueci o nome agora. Quando a lua põe o sol, eclipse. E ele falou que... Porque uma coisa você vê pelo vídeo, uma coisa você ir lá. E ele foi no lugar, ele sabia que ia ter o eclipse. solar e ele foi para presenciar. Meio-dia. A lua cobrindo o sol. E aí ele fala que a temperatura cai imediatamente. Os pássaros começam a voltar para o ninho. Porque eles entendem que chegou o momento de voltar. Chegou a tarde. Os animais noturnos começam a aparecer. Em pleno meio-dia. A temperatura, a reação das flores. E ele, o cientista tem uma sensibilidade que para a gente, às vezes, meio ignorante, a gente ignora essas coisas. Mas o cientista percebe a flor que fecha, os pássaros voltando. Rãs e sapos que costumam sair à noite começam a saltar em pleno meio-dia. A temperatura caindo. Ele olhando aqui, ele falou, cara, é a coisa mais maravilhosa. Você vê a natureza se mexendo. Entende-se que foi o que aconteceu quando Jesus morreu. Porque diz que o céu escureceu. E os registros científicos dizem que existem dados, registros de eclipse, que aconteceu lá, no momento que se dá, na data que se dá, onde Jesus, quando Jesus morreu. E eu penso, os pássaros voltando, o céu, sabe, a temperatura caindo, e as pessoas olhando e dizendo, esse era o Filho de Deus. Deus está. Essa chuva que está caindo é porque Deus está. Uma outra evidência é que essa sensibilidade que nós temos de que a gente pertence a algo superior. Você sente isso? O apóstolo Paulo fala em Atos Apóstolos, quando ele está diante dos filósofos de Atenas. Ele diz o seguinte, os seus filósofos dizem isso, que nele nós existimos e nele nós movemos. Nós andamos nele. Nós fomos enxertados nele. E essa sensibilidade de que a gente pertence a algo maior. Eu não sei se você sente isso. Você não é um acidente. Você não está aqui por um mero acaso. Não tem nada no... Como alguns que não sentiram isso. É difícil perceber que se você chorar, ninguém no universo vai te atender. Não. Quando você ora, quando você chora, quando você sente tristeza, tem o Espírito Santo. Tem alguém falando, eu estou preocupado com o que você está sentindo. Há uma sensibilidade que nós não estamos andando no acaso, que nos dá propósito, que diz para Jeremias, antes que eu te formasse biologicamente, eu te dei propósito de vida. Eu te dei talentos, eu te dei ministério, eu coloquei sobre você dons, habilidades. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Então, o apóstolo Paulo diz isso, nele nós andamos e nele nós existimos. E não há para onde fugir da sua presença. É o que o salmista está dizendo, se eu colocar a minha cama no mais profundo, lá tu estás. Se eu pegar um jato aí do Elon Musk e ir para a Lua, para outro planeta, tu estás lá. Não tem para onde fugir, tu estás. Se eu me esconder debaixo do meu cobertor, dentro do meu quarto, em depressão, em querer que ninguém me veja, tu estás. Tu entras no meu quarto e tu estás vendo a dor da minha alma. Para onde eu vou fugir, Senhor? Antes que me chegassem as palavras na minha boca, tu já conheces. Estou pensando em falar alguma coisa. De longe, tu vê os meus pensamentos. É um mistério que a gente não entende. O salmista diz, eu não entendo. Eu não entendo como um dia é mil e mil é para ti é um dia só. Eu não entendo como o Senhor é o alfa e o ômega ao mesmo tempo. Uma outra evidência de que Deus está é a igreja e a mensagem que a gente carrega. A mensagem do Evangelho. É esse povo que Deus, Jesus disse para Pedro, você vai edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. É esse povo que se reúne em vários lugares do mundo há tanto tempo. Com um monte de problemas, pecado, mundo espiritual lutando, mas a igreja prevalece. E vai ganhando vidas, e vai ganhando pessoas, e mesmo com as suas, os seus problemas, e os seus erros, a igreja e a sua mensagem. Porque a igreja, irmãos, ela mantém essa consciência espiritual viva. Porque essa consciência espiritual que nos dá essa sensibilidade de enxergar as coisas. Esse evangelho que a gente carrega no peito. Essa mensagem de um cordeiro que foi imolado. Que está explícito. Que está explícito nos filmes. Que está explícito, por exemplo, nos filmes da Marvel. Onde o Homem de Ferro morre para salvar a humanidade. É o evangelho. Quem que morreu para salvar a humanidade? Jesus. Que a galera se reúne e fala assim, a gente precisa ir no passado resolver, tentar tirar as pedras lá de Thanos para a gente consertar o futuro. E aí eles se reúnem e estudam a física, como é que a gente vai voltar ao passado, resolver os problemas para a gente ter um futuro de paz. É o evangelho. Na ficção científica, um grupo de super-heróis volta ao passado. Mas na vida real, Jesus vai ao futuro e ele toma a chave da morte, do inferno, do pecado para resolver o nosso futuro. Ele vai e volta. É o cordeiro imolado no início para resolver o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro. Para nos dar a vida eterna. Essa é a mensagem do evangelho. Que um dia Deus reinará com perfeição sobre todos nós. Essa mensagem do evangelho está explícita. Está na igreja. Olhe para a igreja. Ela é evidência. Ela é o corpo de Cristo andando sobre a terra. É o que o Del pregou aqui na semana passada. Que a gente dá um ombro para o outro e fala, cara, vamos carregar essa cruz junto. Porque no mundo sem a igreja, isso se perdeu. Hospitais, escolas. As mulheres passaram a ter dignidade quando Jesus plantou a igreja. É só você olhar a história. Só você ler a história. Antes de Jesus, todo mundo era inimigo. Amigo é você, sua família. É de outro povo. É de outra nação, guerra. Mas em Jesus, a igreja estabelecida, hospitais começam a florescer para tudo quanto é canto. Porque a igreja é o bom samaritano, que cuida daquele que não é meu irmão, não conheço, mas cuida dele. Coloca nos ombros, você para o seu trabalho para pegar aquele que está caído, levar para um lugar onde vai, não interessa quanto vai custar, cuide. Porque quando eu voltar, eu pago. É a igreja. É o evangelho, essa mensagem que a gente carrega. Deus está. Não precisa, às vezes a gente quer esse, um congresso. Trazer gente de fora. Trazer um irmão lá que morreu 3 vezes, foi no inferno, aí foi no céu. Aí a gente lota para a gente ver a presença de Deus. Enquanto o congresso não vem, a gente tem dificuldade de perceber que não tem para onde fugir. Que Deus está quando a gente acorda, faz um café da manhã, por mais simples que seja, Deus está. Deus está no quarto olhando aquilo que a gente escreve. E às vezes é tão supérfluo, é uma coisa tão... Mas Deus está. talvez tão insignificante, mas Deus está. Queria ler com vocês Hebreus 12. Hebreus 12. O capítulo 11 de Hebreus está falando sobre os heróis da fé. Está contando toda a história deles. E aí o capítulo 12 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que são os heróis da fé, são essas pessoas que andaram com Deus. Hebreus 11 fala que o mundo não era digno que eles pisassem aqui nessa terra. Estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Desembaraçamos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Evidência de que Deus está. São esses heróis da fé. São essas pessoas que a gente às vezes esbarra na rua. E é a gente que andou e anda com Deus. E você olha e você percebe que no mundo de dores, de pecado, você encontra a gente que só de conversar você percebe Deus. Não precisa orar. Trabalhando junto você percebe Deus. Os heróis da fé, quando a gente olha para eles, as histórias, o que, que esses homens fizeram? Imagine abrir o mar e você andar. Imagine o sol e a lua parar por causa de uma oração. Orou e o sol e a lua parou. Talvez aí que veio aquela frase, vai dar 6 horas, mas não dá 5. Que é a hora de ir embora. Porque o sol parou. A galera trabalhando lá e olha assim para o sol. Fala, cara, esse sol já era para estar aqui, ó. Já era para estar quase perto de ir embora, mas o sol está parado. Por quê? Porque alguém orou lá no outro canto, cara. Gideão com os seus 300 vencendo. Daniel na cova de leões. Os leões famintos. Fala, cara, não. Homens que morreram, que foram lançados para ser comido por leões. E que falaram, cara, eu vi coisas muito maiores. Pode. Não, mas você não está vendo, o seu amigo acabou de ser. Foi partido ao meio por um leão e você é o próximo. Você não vai negar Jesus? Falou que não tem. Não tem como negar. E como dizem, a gente não morre por uma mentira. A gente morre porque a gente tem certeza do que a gente viveu. Então, os heróis da fé. Essas pessoas que a Bíblia diz, cara, a gente está cheio de testemunhas. De que Deus está fazendo uma coisa maior. Eu queria terminar lendo duas poesias. Uma de do salmista, Salmo 19. Olha o que o salmista diz no Salmo 19. A glória de Deus viaja pelos céus. As obras de arte de Deus estão expostas no horizonte. A Senhora Alvorada ministra aulas todas as manhãs. E o professor, anoitecer, leciona no curso noturno. Suas palavras não são ouvidas, sua voz não é gravada, mas seu silêncio enche a terra. Mesmo calada, é a verdade propagada por toda parte. Deus fez uma enorme cúpula para o sol, uma cúpula gigante. O sol da manhã é um jovem recém-casado que salta do leito nupcial. O sol nascente, um atleta correndo por entre as linhas da chegada, ou para a linha da chegada. É assim que a palavra de Deus atravessa os céus, desde o nascer até o pôr do sol, derretendo o gelo, estorricando o deserto, aquecendo os corações para a fé. Eu queria ler ainda a poesia de um outro poeta, ainda vivo em nossos dias, pastor Vitorino Silva. Eu amo as canções dele. E tem uma que diz assim: eu sou gota de orvalho que cai lentamente e vai dar alento à raiz. Eu sou raio da luz que infesta, penetra na fresta de um lar tão feliz. Eu sou rima gentil, eu sou canção que em algum coração fez morada fiel. Eu sou ave inocente que canta e que se levanta voando para o céu. Eu sou a luz que desliza do céu, dando força ao réu prestes a aparecer. Eu sou força que plantou as matas e que fez as cascatas nas pedras correr. Eu sou. Sou toda boa semente que no chão latente começa a brotar. Sou todo o espera infinito. Eu sou o vento que agita as ondas do mar. Eu sou o olhar da criança que tanta esperança na vida nos traz. Eu sou o claro do dia, eu sou a poesia. Eu sou vida, eu sou paz. Eu sou esse mistério profundo que deu vida ao mundo e fez crescer a flor. Eu sou o fogo de eterna chama que não se consome. Meu nome é Jesus. Jesus talvez seja a maior evidência de que Deus está. E eu queria que isso aguçasse a sua sensibilidade de olhar a sua vida e de saber que Deus está. Que quando você caminha nele. A gente só existe em Deus. Não tem vida fora de Deus. Não tem. Então, esse mistério de uma criança que nasce e você vê crescendo. Eu recebi a foto da minha filha esses dias, eu vi como ela está grande, as pernas compridas. Eu lembro que eu pegava ela no colo, mas ela foi crescendo. Esse mistério da vida. Sabe o que é? Deus está. Olha para os seus filhos grandes, que era uma sementinha, e enxergue que Deus está. Os filhos conquistando a faixa branca, a faixa preta, vai conquistando, vai aprendendo um instrumento. Sabe por quê? Porque Deus está. Deus está. No sol que nasceu hoje de manhã, esse café que você tomou, Deus está. Deus está aqui quando a gente nos reunimos e começamos a cantar louvores a Deus. E a gente chora, porque Deus está. A gente chora quando nós fizemos uma oração pelo meu cunhado e falamos: Senhor, nós acreditamos em Ti. Por que que se acredita? Porque Deus está. Então talvez a gente está querendo Deus se mostrar com os trovões, como Ele se mostrou para Moisés, como a gente cantou aqui. Mas quando Elias estava enfurnado lá dentro de uma caverna, fugindo, alguns dizem em depressão, Deus disse para ele: vai, foge, vai para um lugar que eu vou falar contigo.
E ele diz assim que passou trovões, ele falou, Deus não estava no trovão. Passou um furacão, um F3, ah, mas Deus não estava no F3. Um terremoto, o chão se abriu, Deus não estava lá. Mas veio uma neblina, talvez um sol que aquecia, e ele falou, Deus está. Deus passou. E deu novos olhares para Elias. E disse, cara, você não está sozinho. Tem tais 300 lá, 300 homens que não se curvaram. Levanta daí e começa a caminhar. Deus está. Por mais que às vezes a gente, cheio, ocupado de tanta coisa, não consegue perceber que Deus entrou no nosso quarto. E viu a nossa agenda. Olhou para o quadro, aquilo que a gente escreveu, e falou, eu vi. Os seus pensamentos, os seus projetos, os seus planos, eu vi. Antes que viesse palavras da sua boca, eu sei. De longe eu percebo os seus pensamentos. Então perceba. Não é as lutas que nos faltam, ou as lutas que a gente tem passado que diz que Deus não está. Deus está quando tem lutas. Como ele diz para Jeremias ou Isaías, se passar pelas ondas, pelas águas, pelo fogo, eu vou estar. Eu vou estar, Jeremias. Se passares pelas águas, estou contigo. Se tiver luta para fazer, eu vou estar contigo. Se tiver vento, ventania, eu vou estar contigo. Perceba que Deus está. Andamos nele. Estamos aqui por Ele. Fomos enxertados nele. Nós frutificamos nele. Nós cantamos e agimos nele. Os dons que temos veio dele. Então as habilidades que você tem com matemática, com números, com idiomas, é resquício de Deus em você. É um pouco de Deus em você. São as características de Deus em você. Deus está. É quando você vê uma obra de arte, quando você ouve uma canção. Tem alguns guitarristas que às vezes você ouve, e não precisa ninguém dizer, ó, esse guitarrista tocando é aquele fulano. Porque você percebe. Você percebe o timbre que ele usa, as notas que ele usa. Isso aqui é característica desse guitarrista. Você vê um quadro pintado e você, se você estuda arte, não precisa estar escrito a assinatura, você percebe, você fala, esse aqui é Picasso. Esse aqui, você percebe. A gente olha para as pessoas e a gente percebe Deus na vida das pessoas. A gente olha as pessoas cantando e a gente percebe Deus na vida das pessoas. Que você perceba que Deus não te abandonou. Que você perceba. Talvez o seu dom não é aqui em cima. E não se sinta inferior porque você não sabe pregar, porque você não sabe cantar, porque você não sabe tocar um instrumento. Você foi formada de uma forma maravilhosa e assustadora. Que a ciência olha e diz, cara, ao mundo oculto da física quântica, que os caras estão tentando entender. Essa oração que a gente faz e as coisas se transformam. E a oração vai onde ninguém vai. Essa palavra que a gente escuta e desperta a nossa fé. E você chega caído e de repente o céu, o problema que era tão gigante, vira algo tão transponível. Você fala, vou passar. Sabe por quê? Porque Deus está. Deus está contigo. Deus está contigo. Ainda que um profeta nenhum se levante e fale e diga o seu RG e fale, olha, não te conheço, mas o seu RG é o 29-612-873. Não precisa. Antes que os pensamentos venham ao teu coração, Deus conhece. Amém. As nossas evidências de que Deus está quando a gente olha para o dia que amanheceu, para a noite que está chegando. E esse mundo não veio do acaso. Não foi explosões aleatórias e fizeram você chegar aqui. Que espetáculo que é a vida. Que espetáculo que é você. Que espetáculo que é você, Valmir. Com toda a sua vida, com todos os dons e talentos que você tem. Que espetáculo que somos. Somos sagrados. O pecado profanou o sagrado, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Cristo. E a Bíblia fala que a natureza está gemendo, porque vai ter um dia que ela vai ser restaurada também, por completo. Mas imagine, não está 100% e a gente vê as paletas das cores, os montes, as luas, as estrelas. Quem é o homem para o Senhor visitar? Quando a gente olha a imensidão, o buraco negro, o tempo e a relatividade do tempo. Albert Einstein dizia, se você tem um filho de 10 anos, dois filhos, a Rebeca dá para fazer isso, porque ela tem gêmeos. Mas se ela pegar um deles e mandar para viajar por 10 anos, em uma velocidade X lá no espaço, quando ele volta, ele é mais novo do que os outros que ficaram aqui na Terra. Ele é 3, 4 anos mais novo que aqueles que ficaram na Terra. Como? Relatividade do tempo. Deus é maravilhoso. E nós cantamos aqui. As canções que foram cantadas diz, cara, tu és poderoso, tu és grande. Não tem como a gente não dizer, Senhor, tu és grande. Tu és poderoso. E sabe, Ele se importa contigo. Ele entra no seu quarto e vê o seu quadro. O quadro que você pintou e as agendas que você fez, os projetos que você escreveu, nenhum deles está oculto. Nenhum deles. Não tem nada em você que está escondido e Deus não saiba. Não tem nada. Não, isso aqui eu ainda nem orei, não sei se vou falar. Deus já sabe. O pastor não sabe, eu não vou contar, mas Deus já sabe. As minhas fraquezas, como diz aqui, Deus sabe. Não tem que esconder. Então se abra. Porque Deus está no seu quarto. Deus está na fresta que entra pela janela de um lar tão feliz, como diz Vitorino Silva. Deus está no olhar da criança. Que você olha aquele sorriso de alguém despreocupado com a vida, não tem conta para pagar. As crianças correndo, a bagunça sendo feita. É porque Deus está. Tem louça para lavar na sua casa? Porque sujou as panelas de comida? Porque Deus está. Então, não duvide não. Não saia daqui com essa dúvida. Será que está? Será que Deus está vendo meus problemas? Não duvida não. Duvida não. Deus está vendo todas as coisas. Antes que te formasse, eu te conheci. E eu te dei propósitos. Tu és meu. Te comprei. O mundo tentou te comprar para ele. O pecado nos... fez tanta bagunça em nós, fez bagunça na nossa alma, nos nossos pensamentos, mas eu te comprei, tu és meu. Apocalipse diz que eu comprei para mim, povos, línguas, tribos, nações, são meus. Jesus disse isso para o seu pai, ele disse, ó Senhor, aqueles que tu me deste, não joguei nenhum fora, está comigo. Deus te abençoe. Ressignifique a sua vida se você precisa disso. Ressignifique a sua vida a partir de um Deus que conhece e que está contigo todos os dias. Foi o que Jesus nos disse e nos prometeu. Estou indo para o meu pai, mas não vou deixar vocês órfãos não. Vou enviar o meu Espírito. Ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Você acredita nisso? Diga ao Senhor, obrigado por estar comigo, Senhor. Obrigado, Senhor.